ouvintes do Lado Bunker, hoje é dia 24 de dezembro do glorioso ano de 2024 e talvez você tenha pensado, não vai ter Lado Bunker hoje, eles galera vai estar descansando, vai estar com uma cervejinha por aí, engana-se você, ouvinte, porque nós fizemos uma preparação, um programa especial com o melhor e o pior de 2024 na cultura pop, mas o programa de hoje, aproveitando que é final de ano e tudo, ele é especial, ele é mais tranquilo, ele é um bate-papo, e exatamente por isso eu estou aqui com absolutamente todos os redatores do Lado Bunker juntos, misturados desde o começo do programa. Digam oi para os ouvintes, galera, todos vocês juntos.
Aê.
Olá!
Aê, gente. A gente tá aqui, mas com a cerveja ainda, hein, Cakes? Importante é.
Exatamente! Importante dizer, porque esse foi um tópico levantado por Pedrinho Siqueira, se as gravações do programa seriam sóbrias ou com algum aditivo, aí eu falei que eu não proíbo nada. Então, assim, acho que fica na imaginação do ouvinte do Lado Bunker, né?
É melhor, né? Fica na imaginação. Eu queria desde já mandar um abraço pro querido Douglas Bezerra, que vai se fuder de trabalhar com 5 faixas de áudio. Doug, Feliz Natal.
Feliz Beijo, Natal, Doug. Você é maravilhoso. A gente te manda um engradadinho de cerveja depois.
Eita, que eu vou cobrar essa promessa.
E com essa energia boa, a gente vai para o Lado Bunker de melhores e piores de 2024. Não tem escalada, gente, porque esse programa aqui é um grande bate-papo. Então, Doug, vamos de vinheta e depois já é o programa. É isso, galera. Bora bater um papo. 2024, a gente costuma gravar o programa de expectativas, e acho que o Gabes até falou um pouco disso, né? De voltar ao programa de expectativas, pra ver o que saiu, o que foi adiado, o que foi muito ruim. Então, a gente sempre tem anos frenéticos na cultura pop, né, Gabes?
Exatamente. É muita doideira, porque tem dessas, né? As coisas mudam, as coisas são adiadas, ou tem surpresas também. E aí, eu já posso começar falando do meu, porque esse me pegou de surpresa?
É o seu destaque positivo?
Destaque positivo, melhor do ano.
Tá bom.
Vamos começar com a energia lá em cima, que o meu melhor do ano, que foi uma surpresa, foi X-Men 97. Me surpreendeu de verdade, porque, pô, X-Men e tal, né, mora no coração, é óbvio, sabe? Tipo, uma parte minha já queria gostar. Só que aí quando você senta pra assistir, o bagulho é melhor do que você tinha imaginado, sabe? Semanalmente, aquela novelona, sabe? Aqueles conflitos, eles finalmente deixaram o Ciclope legal, entendeu? Então, assim, mora no meu coração,
X-Men 97. Finalmente, menos Wolverine, né? Menos Wolverine, pelo amor de Deus.
Vamos deixar o menino Scott Summers não ser um banana em uma adaptação, por favor? Isso aconteceu com X-Men 97.
Ele já se veste de amarelo, Gabriel. Ele pode ser um banana.
Ah, é a paleta de cores que o Xavier
escolheu. Eu queria dizer que eu não entendi por que o Gabs começou falando que era surpresa, porque a série é super Gabriel Ávila. Tipo, a gente não... um diferencial do programa desse ano, ouvintes, é que a gente não conversou antes, a gente não sabe a escolher uns dos outros, então pode ser que hajam alguns choques, é provável que não, mas pode ser que haja. Mas realmente, X-Men 97, o Gabs, ele gostou muito, vocês acompanharam a cobertura dele ao longo da série toda. E dessa vez eu concordo, é uma baita escolha, porque foi um puta desenho mesmo, assim. Prometeu tudo, entregou mais ainda, então estamos aguardando aí da segunda temporada, né, Gabs?
É, então, aí pra justificar um pouco a minha surpresa, é porque, assim, a primeira coisa que a Marvel Studios vai fazer com os X-Men e é, tipo, reviver o desenho clássico dos anos 90. Eu achei que ia ser, assim, festival de nostalgia, referência e acabou.
O meu medo era estar dentro da Disney, que eu falei, o que que a Disney vai deixar a Marvel fazer? A Marvel já não faz assim, ela não é muito ousada. E eu achei que teve ousadia e alegria em X-Men 97,
Teve. Em vários aspectos, assim, tanto em coisas simples como, pô, eles falarem abertamente sobre, né, puxar o lado metáfora dos X-Men ali e tal, tratar isso de uma forma séria, como também até no uso dos personagens, sabe? O grande vilão do bagulho, seu Bastion, mano. Como leitor de X-Men, com todo respeito, o Bastion não tá no meu top 20 vilões que
horroroso.
Eu colocaria numa série, tá ligado?
Horroroso, horroroso.
E eles conseguiram não só colocar, mas colocar de um jeito bom que te faz odiar o cara, sabe? Assim, e a animação é absurda, sabe? Coisa linda de ver. Eu acho que visualmente é o melhor X-Men que a gente já teve, assim. Contando o filme, o caramba 4. Então, assim, X-Men 97 é o meu favorito do ano, assim. tô quase revendo de tanta saudade.
Mas, Gabes, vamos aproveitar que você continua por aqui falando bastante. E o que te deixou triste? Vamos já puxar a tristeza. Vamos já. Cada um pega,
já vamos pra
cada
desgraça?
Um pega seu copo aí pra afundar as mágoas então, da cultura pop.
Esse é o momento que eu vou dizer que eu tô sóbrio, porque se eu tivesse alcoolizado, acho que talvez esse momento ia durar 30 minutos, porque eu tenho muita coisa pra reclamar disso aqui, que é o Corvo, o reboot do Corvo. Eu acho que é de longe a pior coisa que eu assisti, não só esse ano, mas assim, acho que nos últimos anos. É tenebroso, é horrível. E a pior parte é que eu nem sou muito fã do original. Tipo, não é um
mesmo
caso
assim,
de apego.
Mesmo assim, ele te ofendeu,
de...
né? Mesmo assim, ele te ofendeu muito. Imagina o coitado do fã que talvez estivesse esperando o remake de O Corvo. Essa pessoa foi muito desprestigiada.
Ela foi, mano. Ela tem todo o direito, sabe, de sair na mão com quem escreveu o roteiro, com quem dirigiu, sabe? 5 minutos sem perder a amizade, sem empresa.
Perdendo
porque, mano...
amizade, talvez. Talvez seja uma amizade a ser perdida, né?
A amizade já foi perdida, né? Com essa bosta desse filme. É de verdade, velho. Eu fiquei revoltado.
Eu quero,
é muito
eu quero
ruim.
Dizer que, realmente, eu sou testemunha viva da indignação do Gabriel Ávila, porque vou expor aqui uma pequena anedota de bastidores. Se não puder, Doug, pode cortar. Mas Gabriel...
Eu tiro na edição, se não puder, vamos lá.
Eu autorizo.
É que Gabriel Ávila, ele se referia a esse filme de uma forma muito específica em conversas privadas, assim, de bastidores. Tanto que isso aconteceu tanto que numa comunicação oficial da firma na empresa, ele chegou a chamar o filme O Corvo de O Corno.
Vou dizer, eu posso até falar onde foi. Foi no bagulho de Uber da firma. Estou indo para a cabine do corno. Eu, tipo,
estou indo ver o
caralho,
corno.
Caralho, Gabriel. Estou indo ver o corno.
Aí que tá. O pior é que foi um ato falho, porque eu não tinha visto ainda. Foi só ali um.
Você tava prevendo, Gabriel.
Exato. Se eu soubesse, tinha xingado, era mais, porque, meu Deus do céu,
não,
que bagulho horrível.
Não no meu relatório de Uber da empresa, por favor. Não. Em outro lugar.
Não, pra isso que estamos aqui, entendeu? Pra desabafar, pra lavar a alma, mas, cara, esse filme é horrível. Ele não funciona de jeito nenhum, sabe? Coitado do Bill Skarsgård, faz tanta coisa legal pra se envolver nessas falcatruas aí também. Odiei, muito ruim.
Boas escolhas, Gabes, boas escolhas.
Obrigado.
Queria agora puxar nossa querida Tainá Garcia, porque a Thay, eu não sei se a Thay vai trazer indicações e desindicações gamers, ou se teve mais alguma coisa que fez o ano de Thay Garcia.
Não, eu vou bater o ponto gamer aqui. O melhor, você acha que você vai concordar comigo, Cakes? Porque eu pensei bastante qual que eu ia trazer melhor, porque teve muita coisa legal esse ano. Mas eu acho que teve um jogo em específico que tocou muito meu coração e eu não esperava nem que ele... Nem que eu fosse tocar nele, assim, não esperava nem jogar, ele não ia ter interesse em jogar nele. Que é o Pokémon TCG Pocket, que é basicamente a versão digital das cartinhas de Pokémon. Que, cara, eu achei que eles fizeram... Eles traduziram perfeitamente ali pra uma experiência digital e gratuita. Porque, assim, eu sempre tive interesse em jogar as cartinhas de Pokémon, só que é um hobby muito caro. Videogame, no geral, é muito caro, mas as cartinhas, assim, pra você colecionar, cara, ou você é herdeiro, ou você vai, tipo, entrar na falência e não vai pagar o seu aluguel.
Ou você é irresponsável.
Mas isso aí que a Thay tá falando é verdade. Eu acho que é um sentimento muito comum que a gente compartilha aqui, eu acho que os ouvintes vão compartilhar também, de você ser a criança que não tinha dinheiro pra comprar essas cards cara pra caralho e ficar vendo os amiguinhos ali jogando. Às vezes os moleques nem sabiam jogar direito, mas eles tinham uma card do Pikachu uma maneira, tá ligado? Eu queria, mas não dá, muito caro.
Não, sim, esses dias eu vi um vídeo de um cara falando assim, não tenho dinheiro pra fazer mercado porque eu gastei em cartinhas. Aí ele vai pegando, sei lá, cartinha de peixe, daí de água, colocando na panela, falando que ele tá cozinhando as cartinhas. Porque é total essa vibe, assim, genial. É muito caro. E achei, assim, que foi literalmente experiência perfeita, porque ele é gratuito pra você jogar, mas claro que tem, né, aqueles pacotinhos pra você gastar dinheiro e poder abrir cartinha mais rápido, mas a cada 12 horas, basicamente, você tem direito a abrir um pacotinho, então a cada 12 horas você abre lá 5 cartinhas novas e você pode colecionar dessa forma. E além disso, ainda tem também o modo batalha, né, que você pode montar um deck da forma que você quiser, e aí batalhar online ou contra NPC no jogo ali mesmo. Então eu acho, ainda que ele tá, na verdade ele tem um escopo muito pequeno ainda. É, chegou recentemente uma atualização que adicionou mais um pacote de cartinhas, adicionou mais de 60 cartas novas. Então ele tá ainda se expandindo, o meta dele ainda tá muito limitado, mas eu acho que já tá sendo uma experiência muito legal, assim. Eu tô viciada, todo dia eu tenho que abrir, pelo menos jogar uma partida contra o Mewtwo e ganhar, e abrir dois pacotes por dia. Virou, assim, um ritual, assim, do meu dia. E eu honestamente não esperava que esse jogo ia ser tão legal. E realmente tá me fazendo até me reconectar com a franquia Pokémon, porque eu era muito fã de Pokémon quando era criança. Eu sou meio purista, assim, da geração 1, no máximo na 2 ali, porque eu acho que com o passar das gerações meio que ficou, sei lá, eu não gosto muito do design dos monstrinhos novos, porque sei lá, tem Pokémon que é uma bola de creme, pra mim não é um Pokémon, é uma bola de creme, mas enfim.
Um parafuso,
é,
né?
É uma vela, não é um Pokémon, mas enfim. Isso é uma reclamação pra outra hora. Vou manter positividade, que é o meu melhor. Mas... E aí, o foco dele nesse início também tá sendo os Pokémons da primeira geração. Então ele tá me fazendo me reconectar com a franquia aos poucos, assim. E eu, sabe, tipo, voltei a... Quando eu escuto a musiquinha tema de Pokémon, seja do anime ou dos jogos, bate aquele quentinho no coração, assim, de novo. Então, e tudo isso por conta das cartinhas. E eu realmente eu não esperava que fosse me viciar tanto, assim. Eu achei que foi literalmente uma tradução incrível, né? E eu acho muito legal também vendo até ao meu redor, assim, eu tô vendo muitas pessoas que nem mesmo jogam videogame se viciando. Por isso que eu falei, Cakes, que acho que você vai se identificar. Porque você não é tanto do meio gamer e você tá abrindo cartinha também, postando que tá abrindo e tudo mais. Então é uma experiência, assim, não só pra gamers. Eu acho que é, no geral, assim, quem gosta de colecionismo, no geral, acho que é interessante você testar, porque é gratuito, sabe? Não vai... Não, se você tiver autocontrole, o que é difícil ter às vezes, mas você consegue ter experiência gratuita ali e se divertir, sabe? E pô, eu tô me divertindo pra caramba. Tipo, eu comecei a abrir até com a minha namorada, então eu espero às vezes ela chegar de trabalho pra gente abrir junto, então tá sendo uma experiência coletiva. Também jogo... Jogo batalhas com quem me segue, porque a galera me chama lá pra vamos jogar uma partida. Então tá sendo uma experiência, assim, muito, sabe, juntando, assim, a galera. Tudo por conta de Pokémon. Então é uma parada que tá sendo... Que esse ano pra mim foi muito especial e literalmente nessa reta de final de ano, assim. Teve tanta coisa legal no ano, mas nesse finalzinho, assim, o Pokémon me pegou completamente.
É muito isso que você falou, tá? E me pegou muito pela parte de colecionar. Porque eles conseguiram, acho que transparecer de um jeito muito legal... Como você organiza a sua coleção, parece um álbum de figurinhas, então você vai tirando as cartinhas, elas vão ficando nos respectivos lugares, você consegue montar fichários, que é uma coisa também da experiência do TCG físico, de você brincar com isso, montar as cartinhas que você mais gosta, do jeito que você acha legal. Então eu acho que eles... Era um desafio eles levarem pro digital essa experiência física. E o pulo do gato para mim é fazer mobile. Porque você faz para absolutamente todo mundo. E a parte de batalhas, eu engajei zero. O Carlos jogou todas as missões de batalha, tudo. Todos os bagulho de trial, ele jogou tudinho, assim. Porque ele é mais acostumado, ele gosta de jogo de cartinhas, ele gosta de montar deck, essas coisas. E eu não sabia muito. E o jogo também é muito intuitivo nesse sentido de apresentar o mundo. Tipo, ah, você nunca jogou um TCG. O que é montar um deck? Você tem que botar personagens fortes de fogo ou de planta, não sei o que e tal. Então, eu sinto que ele é muito didático. E aí, a dúvida é se ele era divertido pra quem já joga também jogos de cartinhas. E parece que ele é também. Então, ele conseguiu um feito muito... legal, assim, e como você falou, tá, e comunidade, né, dá pra você adicionar amigos, então você compartilha lá o seu código, eu compartilhei nas minhas redes também, o pessoal mandou pedido de amizade e tudo mais, então, e aí você vai curtindo a vitrine da pessoa, às vezes você vai, faz uma escolha ali entre as cartinhas dela e você manda um valeu e ela ganha ali lá mais um cupomzinho pra gastar na loja e tal, então... Eu achei muito legal, assim, eu sinto que deu uma baixada depois do boom, na hora que ele chegou foi um boom, e aí eu sinto que às vezes os jogos de Pokémon passam por esse rolê, que é o mesmo que passou o Pokémon GO, de ter um boom muito grande, e aí depois ele vai, tipo, vai ficando só quem realmente gosta, vai diminuindo um pouco o escopo, e aí o desafio é se manter atualizado, trazer coisas novas e manter a comunidade ativa, exatamente por isso eles trouxeram aí mais um pacotinho de booster, né? Porque eu não aguentava mais escolher entre Charizard Pikachu e Mewtwo, assim, só tipo, meu Deus, só tem esses três, eu quero mais pacotes, por favor, chegaram mais pacotes.
É, e tem ainda um sisteminha muito legal, que quando você acumula cartas repetidas, você pode colocar um efeito especial na carta, então ele tem esse plus a mais por ser digital. E eu achei, assim, que eles traduziram de uma forma perfeita. Eu acho que, assim, no geral, não só Pokémon, mas as franquias da Nintendo, elas, a Nintendo, no geral, ela se preocupa muito na experiência como um todo. E eu acho que esse jogo, ele tá muito redondinho, assim, a interface dele, os sistemas que eles escolheram, a forma como eles expandiram pro digital, eu achei que, assim, foi literalmente perfeito, me pegou demais, assim. E eu não sou muito jogar jogo mobile, então, pra mim, ter me pego dessa forma é anormal, assim. Daí, por isso que ele virou meu destacão aí do ano.
Um grande destaque, em um ano que teve muita coisa, olha a quantidade de coisas que Tainá Garcia jogou esse ano, pense você, ouvinte lá do Bunker, tanto de review, procure aí por autora, Tainá Garcia, o tanto de review, e ela escolheu Pokémon TCG. Isso quer dizer alguma coisa. Thay, agora é o momento da tristeza, momento da sofrência. O que foi que você, assim, achava que ia ser legal, ou talvez não tinha nenhuma expectativa, mas foi terrível em 2024?
Então, acho que não é surpresa muito pra ninguém, e também não tem como ser outro, o filme do Borderlands, eu acho que foi o momento que eu fiquei mais triste nesse ano. Porque, assim...
Eu sabia.
Não, as expectativas, elas já estavam baixas. Eles conseguiram pegar elas e...
É aquele meme,
sim,
né?
Sim, exato. As
expectativas eram baixas, mas puta merda.
Exato, eles conseguiram pegar as expectativas baixas e sério... Foi, assim, uma parada bizarra, assim, a experiência de assistir esse filme. Porque eu sou muito fã dos jogos. E eu já tá... A gente que é fã do jogo, a gente sabe que ele... É um jogo complicado de você adaptar pra outra mídia, porque ele tem... Muito da graça dele é realmente jogar, assim, porque ele é um shoot and loot que você vai só ficar basicamente atirando, dando risada, pegando loot, e é isso, é um ciclo. E a experiência dele também é muito cooperativa, assim, você jogar com amigos faz basicamente a experiência. Então, traduzir ele pra outra mídia já era uma tarefa muito complicada. Mas eu acho que não era impossível, eu acho que se eles tivessem tido um pouco mais de... Mas de zelo com o material original, ter respeitado um pouco mais o material original, eu acho que teria saído algo melhor. Porque o que eu... Sabe, o humor da franquia não tá ali, a personalidade dos personagens não tá ali, a essência de tudo não tá ali. Então, eu acho que o principal erro deles foi, literalmente, só pegar o universo de Borderlands, emprestar alguns nomes aqui e ali, e daí chamar o filme de Borderlands, sendo que não tem a cara de Borderlands. Eu acho que esse foi o principal erro, assim. Os personagens, você só sabe quem eles são, porque eles estão vestido que nem os personagens dos jogos, e é isso, mas a personalidade deles não tá ali. E eles também mexeram em muitas histórias originais dos personagens, muito da forma como eles agem, quem eles são. Então, eu não consegui reconhecer a franquia que eu amo tanto nos videogames, naquele filme. E aí, acho que no fim só foi uma experiência triste, assim, sabe?
Que a Tainá passou duas vezes, tá bom?
Então.
A Tainá, não satisfeita em assistir, ela foi lá de novo e falou, eu vou dar o double check se eu não tô amarga, se não é tão ruim assim. E foi tão ruim quanto.
Sim. Descobriu que era pior. Sim.
Não, mas só explicar pro ouvinte aqui, ó. Né, eu assisti a segunda vez meio que forçado. É porque, assim, eu joguei todos os jogos da franquia com a minha irmã. Como eu falei, que ele é uma experiência muito cooperativa. Então, você jogar com alguém é muito mais divertido. E a gente jogou literalmente todos os jogos da franquia juntas. Então, eu fui assistir a primeira vez pra cabine, pra trabalho. Achei horrível, mas assim, pra ela não falei nada. Eu só fiz minha crítica, falei, não leia, não veja nada. E aí eu tive que assistir com ela na estreia, porque a gente já tinha combinado, era uma experiência assim que a gente já queria muito ver. Aí eu fiquei triste duplamente, e foi isso.
E ela também não gostou.
Não, ela também ficou triste.
Ok, ok. A família Garcia inteira triste. Sim. Por causa de Borderlands. Atenção, Hollywood, olha o crime que vocês estão cometendo em Curitiba.
Sim. Será uma ceia de Natal animadíssima, sim.
Uma coisa que eu achei engraçado, só um comentáriozinho, que tudo que a Thay foi falando de Borderlands, eu achei engraçado, foi exatamente o oposto que eu senti com o X-Men 97, assim. Exatamente o oposto. Tipo,
inversamente proporcional, assim, né?
Inversamente, exato. Porque é isso, ela falando que faltou essência, os caras não tiveram zelo, não sei o quê. É meio que o contrário do X-Men 97, sabe? Tanto quando você diz que é difícil, mas não impossível adaptar Borderlands, eu acho que é meio isso que a gente, né, que assistiu tudo, teve com X-Men, assim. Tipo, é muito difícil você adaptar X-Men, você vê pelos filmes que metade deles não prestam, vamos falar a verdade. E aí os caras foram lá e fizeram, sabe? Então, assim, a esperança vai que um dia alguém decente decida fazer um filme de Borderlands e conserta essa cagada.
Pois é.
Ou não, só deixa em paz, sabe?
Ou só deixa morrer, é.
E lembrar que esse filme surgiu também do absoluto nada. E isso era uma coisa que foi muito esquisito, porque ele tinha sido anunciado, não falaram mais nada, a gente pensou, bom, morreu, acontece, projeto é descontinuado, não vai pra frente. E aí chegou assim, pôster.
E não só trailer. Isso, não só isso, falou... Cris. Porque a gente tá acostumado de ver umas adaptações de games meio bizarras, assim, meio independentes, com atores desconhecidos. Esse filme tem Jack Black, Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis, tem um puto elenco. E mesmo assim, deu ruim.
Triste momento, thoughts and prayers aí para o Borderlands, que não volte, né? Que não vai ter sequência, né? Não, enfim.
Esperamos que não.
A bilheteria foi terrível, né? Então, parem de nos torturar, não façam mais isso, pelo amor de Deus. Galera, já falamos de filmes, de séries, de games, mas chegou o momento otaku aqui, porque vocês sabem que eu, Cakes, Camila Cakes Souza, como o Pedrinho me chama, só porque tá na assinatura do meu e-mail, ele me chama desse jeito, eu passei o ano inteiro vendo animes, amigos. Você me pergunta, você assistiu Agatha desde sempre? Não vi. Assistiu Pinguim? Não vi também. Viu, sei lá, qual a série mais que saiu? A Soca? Não vi, não vou ver. Não vou ver Skeleton Crew. Eu estou vendo animes, eu estou em 500... E 18 de One Piece. Eu tenho uma meta de ficar em dia com One Piece até abril do ano que está chegando. Então, assim, gente, depois de abril a gente conversa. Até lá eu vou ficar assistindo animes. Mas vim trazer os meus destaques positivos e negativos. O positivo, eu vou roubar um pouquinho. Não é tão roubado. Paloma vai achar que eu estou roubando. Paloma aqui representando os otakus junto comigo. Porque é um anime que ele não é de 2024, mas ele teve o segundo core, que eu gosto de chamar de banda. A segunda banda dele foi em 2024, que é a segunda parte de Diários de uma Apotecária. Aí, assim, ao ouvinte otaku que nos escuta, a primeira parte de Diários de uma Apotecária foi perfeito? Foi. Muito melhor do que a segunda. Porém, o último episódio de Diários de Apotecária tem uma cena que eu vi aquela cena várias vezes, eu revi aquela cena várias vezes, e foi uma cena que eu olhei e falei, é por isso que eu parei um pouco de assistir produções tão americanas e fui ver animes, porque o que ele me traz aqui é uma emoção diferente, é algo transparecendo de uma forma, de uma narrativa muito diferente. Então, é uma cena que eu não... É uma dança da personagem, a personagem dança em um momento até que dá pra fazer uma relação com a cena de dança que a gente teve recentemente em Nadadan. Assim, é um momento em que uma personagem dança pra expressar uma coisa que ela tá sentindo, mas foi tão intenso e a animação foi tão linda que eu vi, eu voltei pra ver de novo, eu vejo de vez em quando e eu sempre fico espantada com a qualidade técnica disso. Gabes gosta muito de animações, sabe? Assim, a animação pra mim ela tem entregado coisas muito mais incríveis que o live action. Eu quero que seja cada vez menos live action e cada vez mais animação, porque você tem todas essas possibilidades e é incrível quando uma obra pega essas possibilidades e só aproveita. Ela só fala assim, eu posso fazer coisas que o live action não pode, então eu vou fazer. É lindo, gente. Diário de uma Apotecária, assim, está no meu coração. O episódio saiu esse ano, foi em abril, maio. Eu não lembro direito, Paloma. É umas temporadas lá. Mais ou menos assim. Meu destaque
acho que
positivo.
Vale, acho que vale. Tá dentro das...
Dentro das regras. Dentro das regras que a própria Camila estabeleceu e ela quer quebrar agora, mas tá dentro da regra, tá?
Geralmente
vamos
eu
deixar
faço...
esse roubo aí.
Geralmente eu faço isso aí mesmo. E... Enfim, vai ter expectativas 2025 semana que vem, não vou falar nada. Agora, eu vou falar o meu destaque negativo. O destaque negativo, gente, também é otaku e é um pouco DC. Porque o meu destaque negativo é o desanime Esquadrão Suicida Isekai.
Eu passei longe, não quis nem saber o que era isso.
Olha, gente, assim, o Pedrinho leu uns textos que eu escrevi da Crunchyroll recentemente sobre a CCXP. Todo texto eu escrevo, gente, nova onda otaku, nova onda otaku, tá, todo mundo é otaku, chega de herói, ninguém quer saber de Homem de Ferro. Você vai nas lojas de camiseta, aí ó, tem camiseta do Tanjiro, não tem mais camiseta do Homem-Aranha. Então, tipo, é onda otaku, isso é real. E aí, a gente começa a ter também a galera fazendo ataques de oportunidade né? Então, pô, você tem ali um anime do Exterminador do Futuro, que é bom, Terminator Zero. É, mas você começa a ter franquias ocidentais querendo pegar a sua parte também da mordidinha nesse mercado. E aí a Warner chegou com o projeto do Esquadrão Suicida Isekai, e a Warner faz boas animações. E eu pensei, bom, a Warner e a Warner Japan também, era a Warner do Japão fazendo, então eu falei, bom, promissor. O negócio é terrível. Nossa, horroroso. Nossa. E ele é horroroso, assim, não faz diferença ele ser um anime. E isso foi o que me ofendeu, porque eles não utilizam nada da linguagem de animes, da narrativa que faz assim, nada. Ele é como se fosse uma produção americana só com traço de anime. Além disso, a história é horrorosa. Então, ele falha como anime e ele falha como Esquadrão Suicida também, como um desenho do Esquadrão Suicida. Ele é ruim nas duas frentes. Eu falei, nossa, mas assim, errou em tudo que se propôs, sabe? Eu olhei e falei, nossa, mas errou em tudo, assim. A única personagem que faz alguma diferença, eles dão uma pitadinha de uma narrativa legal, é a Arlequina. Porque a Arlequina combina muito com o universo otaku. Ela faz todo sentido dentro desse universo. Então eles conseguiram aproveitar um pouco mais da Arlequina, botar coisas ali que fazem sentido. Agora você pega o pistoleiro. Caralho do pistoleiro, faz sentido nenhum pistoleiro, tipo, eles não fizeram nada com o pistoleiro, é só qualquer coisa. E a história é muito ruim também, então assim, eu não sei se vai ter sequência, esse se tiver eu não vou ver, assim, não assistam, assiste outra coisa, tem muita coisa pra assistir. Então assim, essa galera tentando fazer anime só pra pegar um público assim, gente, olha...
Assista a série da Arlequina, vamos falar
não,
real.
Exato, eles não estão, os ouvintes não estão vendo a câmera, a galera tá vendo a câmera, eu estou assim com dor de cabeça por causa desse anime. A série da Arlequina, Harley Quinn, é muito boa, então vale a pena.
Todos os envolvidos que estão nas duas estão muito melhor na série da Arlequina, então é isso.
Exatamente, não precisa sofrer. Agora que eu fui muito otaku, vou chamar aqui minha companheirinha de mundo otaku. Também não sei, gente, como dito antes, a gente não se conversou, então não sei se Paloma Pinheiro trará recomendações e desrecomendações otakus, porque ela também é muito gamer. Mas Palomita, diga, o que deixou o seu 2024 mais feliz?
Então, vou ser otaku, e o meu favorito foi basicamente Dungeon Mesh, que foi um anime que saiu no comecinho do ano, lá em janeiro, e aí ele foi ali até, acho que a final da temporada de primavera, final não, comecinho da temporada de primavera, e basicamente ele une duas coisas que eu amo muito, que é animação e comida. Eu sou apaixonada por animações de comida, desde os filmes do Estúdio Ghibli e tal, então sou a pessoa que eu gosto muito de ver o processo de como a animação é feita, quem tá por trás. Então vou lá, procuro, baixo o videozinho das animações, sabe? E eu gosto muito de ver animação dos preparos dessas comidas, sabe? Então acabou que eu me apaixonei pelo Dungeon Mesh. E não só pelas animações, mas pela história também. É uma história muito interessante, com personagens muito carismáticos. Você acompanha um grupo de aventureiros, tem uma pegada meio medieval, sabe? E aí esse grupo de aventureiros, eles vão se aventurar num calabouço e acontece uma tragédia. Uma das irmãs do protagonista, ela é engolida por um dragão. E aí eles têm que, tipo... Eles estão tentando salvar ela, porque nesse universo ainda é possível salvar ela, apesar dela ter sido comida por um dragão. E aí eles tentam salvar, mas pra salvar ela, eles vão ter que se alimentar da comida do calabouço, que é basicamente monstros, assim. Monstros inimagináveis, de todo tipo. E basicamente o anime mostra o dia a dia deles ali nessa trajetória pra salvar uma das personagens e se alimentando dessas comidas. E o mais legal é você ver, tipo, um monstro aleatório. Sei lá, um exemplo, Cakes. Também assistiu.
Não, é legal, assim, isso que você tá falando, Palomita, porque é um rolê de como eles estão numa dungeon, né? Dungeon Mesh, dungeon, eles estão na dungeon, né? E aí o rolê é que, assim, eles falam, pô, a gente não tem... Eles trazem uma dificuldade que é o se alimentar durante uma jornada. Eles falam, pô, é meio pesado levar comida, ou é meio caro, a gente não tem esse dinheiro, a gente não tem como carregar. Então, eles encontram o Senshi, que é um anão que é cozinheiro e tal. E ele fala, cara, a gente vai se alimentar do que tem aqui. E aí as pessoas ficam, mas só tem bicho? E aí, sei lá, você vê, tipo, sei lá, você vê um pássaro muito feio. Só vai ser tipo, ó, oh, um pombo. Você fala, meu Deus, pombo. E aí você tem o protagonista, que é o Lyles, ele, pombo, pombo assado. E ele fica assim, e é uns bichos horrorosos. E eu tive um pouco de problema com o Dungeon Mesh, porque é gostoso quando fica pronto, mas tem uns momentos em que eu ficava, nossa, que nojinho comer bicho, gente.
Sabe? Nossa, eu tô imaginando eu não... agora os caras, tipo, nossa, mó fome, mano. Faz aí uma gárgula cebolada.
É exatamente isso.
É nessa pegada. Exatamente nessa pegada. Obrigada, Gabes.
Eu ia perguntar justamente se dá muita fome assistindo, mas acho que isso já respondeu.
Então, mas sabe qual é o pulo do gato, Tainá? Quando a comida fica pronta, nossa, porque eles desenham, e foi legal a Palomita trazer o rolê do Estúdio Ghibli, porque quando fica pronto, você fala, que apetitoso, e as personagens do comendo, nossa, tá muito gostoso, você fala, enfim, você começa a pensar, né, inclusive, vi alguns colegas que produzem conteúdo fazendo receitas de Dungeon Mesh, substituindo por carnes plausíveis
Ainda bem, né, ainda bem, seria preocupante.
Falou, meu céu. Muito preocupante, mas assim, e esse rolê da preparação da comida, eu não gostei tanto de Dungeon Mesh, ele não foi o anime do ano pra mim, mas foi pra muita gente, porque ele traz um respeito com a preparação com a comida. Então, a pessoa que prepara a comida, que é o Senshi, ele tem muito respeito por alimento e não desperdício do alimento. Então, tem toda uma coisa do tipo, isso aqui é o que nos nutre e existe... Não de um jeito religioso, mas existe um sagrado ali, naquilo que nos dá força todos os dias pra gente fazer nossas atividades, sabe? E ele traz um pouco desse rolê do respeito à comida, e tem muito dessa coisa da preparação também, que ele mostra, gente, etapa por etapa. Então tem ele narrando assim, ele fala, você pega essa carne, você tira a parte de cima, você corta em cubos, coloque ervas, deixa aqui, enquanto isso... Ele fala exatamente como fazer o negócio. E aí, a brincadeira é que tem uma personagem, inclusive, no grupo, que ela também tem nojinho. Ela também fica, eu não vou... Ela fala assim, eu não vou comer. Eu não vou... Não, dessa vez foi longe demais. Aí, só que a barriga ronca, ela sente, fala, o cheiro tá bom. Ela vai como fala, isso tá ótimo, que porcaria, sabe? Ela fica irritada junto com você. Então, até essa estranheza do comer bichos é uma coisa que a história prevê, e ela brinca com isso, e ela brinca com você, porque ela sabe que você tá pensando isso também, sabe? Então, existem várias brincadeiras narrativas, e no meio uma história muito boa. E você se preocupa. A coisa é tão culinária, gente, que o rolê de salvar a personagem que faz parte do grupo é salvar antes dela ser digerida pelo monstro. Então, assim, ela foi comida, eles falam, tá, foi comida, mas até se ela ser digerida, a gente chega lá. E eu falo, meu Deus, como que vocês sabem como demora pra digerir uma pessoa?
Tipo... Tá aí. Aí é questão de estudar o metabolismo de um dragão. Pra saber se tem salvação a menina lá, coitada.
Não, ironicamente, o Lyles, que é o protagonista, ele com certeza tem essa resposta, porque ele estuda a caceta do metabolismo dos bichos. Ele é perfeito, ele tem hiperfoco em bicho. Então, assim, 10 de 10. Ótima escolha, Palomita, ótima escolha. Já fiquei com um pouco de fome.
Um adendo que me surpreendeu, porque achei que a Paloma ia falar do Escudeiro Valente. Só um...
Ah, eu gostei muito também, gostei muito. Mas acho que ele poderia ser um pouquinho mais difícil. Aí eu ia gostar mais. Mas, pra finalizar o Dungeon Mesh, eu acho que tem... 2024 teve animes com uma qualidade técnica bem superior que o Dungeon Mesh, mas eu acho que ele me pegou porque ele é meio que uma mistura de gênero, sabe? E, às vezes, é muito difícil encontrar esse anime. Então, por mais que pareça leve, tipo assim, do jeito que a gente tá aqui falando sobre ele e tal, ele tem momentos muito pesados e ele tem momentos que ele vai, assim, pro horror, que fica uma coisa, assim, muito macabra, sabe? E eu achei isso fascinante, foi o que me pegou, assim. Por mais que seja, a maior parte dos episódios seja leve, tenha essa tranquilidade, assim. É um anime muito tranquilo pra você ver depois do trabalho, assim, sabe? Mas tem momentos que ele te leva pra ficar, assim, horrorizado, sabe?
E a melhor parte, Paloma, é porque exatamente por ele ser leve, quando chega uma cena que é de horror, você fala, quê? Eu não tava esperando isso? Por que que isso está nesse anime? Esse anime não é sobre isso, mas de repente ele é. E aí funciona muito mais o momento, porque ele te pega de guarda baixa. Você não tá esperando. Você fala, ah, eles vão mais aventurinha. Que bichos vão comer hoje? Carnificina, caos, corpos, sangue. Você fica...
É isso.
Quê? Por que isso tá acontecendo? Até nisso eles sabem, tipo, brincar com o rolê narrativo, né? Agora, Palomita... Momentos felizes, agora o momento de tristeza. A desindicação de 2024 pra você.
Sem nem como começar.
Caralho.
Meu Deus.
Foi o anime de Uzumaki. É isso, gente. Terrível, tenebroso. Tô assustada até agora.
Você tá assustada?
Ele assustou de
não
uma
pelo
forma
motivo
que
certo.
Não é.
Não, não no sentido não.
Eu ia falar isso agora. Tenebroso, tô assustada até agora. Cumpriu a missão, é um anime do Junji Ito.
Eu sei lá, cara. Não tem palavras pra explicar aquilo. Animação horrível. Sabe? Uma das piores adaptações que eu já vi na vida. Porque, convenhamos, tipo, mangá do... Eu amo o mangá de Uzumaki. Acho obra-prima, assim, do Jujutsu. Mas, sei lá, eles retalharam a história inteira, saca? E você não consegue, em momento algum, pelo menos eu não consegui, sentir uma atmosfera de terror, sabe? Sentir que a coisa tá sendo construída ali. Porque no mangá é meio que isso. Você tem várias... É como se você tivesse várias pequenas histórias, por mais que sejam uma só história. Mas você tem vários pequenos contos que vão meio que construindo uma tensão, um terror ali sobre aquela cidade. E não existe isso no anime. E piora com animação que, sei lá, não sei explicar. Coisas estáticas, tipo um fundo estático, personagem se mexendo.
PNG!
Sei lá.
PNG caindo! O PNG caindo!
Se os ouvintes assistirem Invencível e acham Invencível uma animação asquerosa, o Uzumaki leva a outro nível, porque de fato é um PNG estático com o fundo se mexendo assim, e você imagina que o cara tá andando. É bizarro nesse nível.
Cara, e eu acho mais inacreditável ainda porque esse foi adiado umas 30 mil vezes, sabe? E cada vez que adiava, eles mostravam uma ceninha, sabe? De 2 segundos, você fica, caralho, o bagulho tá ficando melhor, só que é isso, né? Por 2 segundos, parece muito maravilhoso, só quando esses 2 segundos ficam meio que em looping pra eles fingirem que é uma animação, tá ligado? É um gif que fica passando na tela enquanto os personagens estão conversando. Vai tomar no cu, realmente. Essa foi... Parabéns, Paloma. Essa foi horrível, mano.
O mais engraçado é que eu vi o primeiro episódio e aí eu já fiquei assim, meio... Não, eu já tava meio incrédula. Só que aí, as pessoas gostaram do primeiro episódio. Eu, tipo, as coisas que eu vi das pessoas falando era, tipo... Ai, parece que vai ser bom, né? E eu já tava, tipo assim, gente, não. Vocês viram a mesma coisa que eu vi. Porque não tem como. E aí, assim, no segundo episódio, o povo meio que abraçou que tava horrível e ninguém tava mais falando bem. Ninguém tinha mais paciência, e aí foi isso.
É que no começo a galera tava meio na fase do luto, né? De, tipo, negação.
A negação,
tá? Paloma foi direto pro ódio, assim.
Não, eu vi o primeiro e já falei, não, uma bosta.
Eu cheguei a assistir o primeiro episódio e só vi o primeiro episódio. E aí eu lembro que eu tava, sei lá, tava meio com sono, eu falei, ah, parece okzinho. Só que aí eu não vi a partir do segundo. Aí eu só ouvi as pessoas comentando, eu falei, cacete, não vou nem chegar mais perto disso. Eu só vi o primeiro
Ainda
episódio.
Ainda bem, Thay.
Você parou a tempo, mas assim, o rolê... É que o que eu achei mais bizarro de tudo é que o pessoal da equipe de animação, acho que aconteceu o segundo ou terceiro episódio, foram 4, acho que foi aconteceu o segundo. Eles foram na entrevista e falaram, gente, vai piorar, tá? Porque não tinha orçamento, a gente só tinha orçamento basicamente pro primeiro episódio, então ou a gente soltava um, ou a gente adiava, ou cancelava o projeto todo, ou fazia meio mal feito como saiu. Então assim, sinto muito que vocês não gostaram do segundo, vai piorar. E aí eu vi essa entrevista e falei... Exagerando, né? Aí teve o PNG caindo, eu falei, ele não tava exagerando, piorou
não tava.
Muito.
Cara, e na moral, você fazer isso com a obra-prima do Junji Ito, porque assim, acho que é debatível, cada um vai gostar de uma, mas assim, o Uzumaki eu acho que é a mais emblemática dele em vários sentidos. E aí você cagar nessa, tipo, velho, sabe, fecha o estúdio, sabe, vai fazer um Senai, tá ligado? Vai.
Desonra para sua família.
Desonra pra sua vaca. Desonra pro Jiu-Jitsu, coitado, que é uma velha gente boa.
Coitado do Jiu-Jitsu.
Coitado.
Ele passou calor no Magic Market e nenhum anime bom ganhou no ano seguinte.
De fato, olha, nenhum. Porque eu, particularmente, não gosto de nenhum anime que adapta coisas do Jiu-Jitsu. Eu acho que todos
mas
deixam a dever
é
de alguma forma.
Mas
então,
nenhum é bom.
Mas o Uzumaki, ele conseguiu.
Não, esse aí. Eu perdi 3
minutos. Ele ofendeu. Ele ofendeu de
ofendeu.
Tão ruim que ele foi.
Cuspiu na nossa cara.
Pedrinho, tem algo a adicionar, Pedrinho?
Não, eu tenho nada que eu só declarar. Tudo já foi tido.
O Pedrinho volta com o relator.
O Pedrinho tá em choque com essa torrente de ódio que tomou conta agora.
Mas eu achei realmente curioso, como a Cakes falou, um dos produtores lá, ele foi bem franco. Ele falou, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou assim, e praticamente falou, ó, a gente, fuderam a gente, não tem tem dinheiro e é isso aí. Ou a gente não soltava, ou soltava isso aí, a gente soltou isso aí, então...
Foi de Vasco, Zumar, que acabou o dinheiro.
É, basicamente.
Referências de futebol no meio do seu lado bunker,
isso,
porque
cara,
sim.
Melhor referência, é isso.
Dito isso, aproveitando que Pedrinho veio para o assunto, falta Pedrinho trazer a sua... Deixei por último, não sei porquê, ordem aleatória, ordem na minha cabeça. Mas, Pedrinho, vamos começar com coisa boa, depois desse momento tristeza aqui, chorar
vamos
na
lá.
Mesa de bar otaku que rolou agora.
Antes, eu só queria fazer um pequeno comentário, que essa é a minha primeira gravação com a querida Paloma Pinheiro, minha companheira de Nordeste. Estamos muito bem representados aqui. E aí, Paloma?
Olha só, verdade.
Aí, União Nordeste.
União Nordeste aqui.
Pela primeira vez.
Vamos lá, gente. Meu destaque positivo. Todo ano eu falo a mesma coisa, mas é porque é verdade. É muito difícil essa regra de escolher só um, que foi inventada pela senhora Camila Keke Souza. E a gente fica tentando burlar essa regra, falando de menção honrosa, falando de outras coisas que a gente gostou, mas regra é regra, então vamos escolher só um. O meu destaque do ano é um filme. É um filme, inclusive, que eu sou um grande advogado. Sou um advogado tão grande.
Ah, já sei.
Eu indiquei esse filme pra praticamente todas as pessoas que estão nessa chamada.
Na cara.
Eu não tô exagerando, eu já indiquei pra
que
Gabriel Ávila.
Que foi essa?
Já indiquei pra Tainá Garcia, já indiquei pra Dona Paloma Pinheiro, um filme chamado...
Não indicou pra mim, porque você não gosta de mim, né?
Porque...
Entendi, tudo bem. É só porque eu sou sua chefe, você não me... Você indicou pra todo mundo nessa chamada, menos pra mim. Então eu não sei, tá todo mundo sabendo o que você vai falar e eu não sei, tá bom.
A indicação fica Valeu. Agora no programa, de forma especial. Mas é um filme de terror chamado Entrevista com o Demônio, Late Night with the Devil. Gabs, acertou?
Ah!
É, acertei, eu sabia. Porque antes que o Pedro justifique, é que ele fez mó hype pra esse filme. Pô, melhor filme de terror de todos os tempos. Eu fui assistir, achei legal. Tipo, pô, 3 estrelas, maneiro, sabe? E esse moleque ficou me torrando 3 dias seguidos como se eu tivesse odiado o filme, sabe? Ele ficou defendendo o filme pra mim como se eu não tivesse gostado. Eu gostei, eu só não amei, mas eu gostei. Aí na hora que ele fala, ah, é um filme de terror, eu falei, puta merda, ela vem.
Gabriel, agora eu sei como é que você se sente quando eu falei que não gostava de Aranha Verso. A traição tá vingada.
E a sua é bem pior.
É, mas é engraçado porque a gente...
Tava... É bom que ele concordou, né?
É. Ele sabe.
A gente tava falando no começo, assim, de que o ano sempre traz algumas surpresas, né? E esse filme, eu nem sabia que ele existia no passado, assim. Ele veio meio que de repente, começou a fazer um hype muito grande lá fora. Demorou pra sair aqui no Brasil, mas eu fui assistir no cinema e saí encantado. O filme, ele é estrelado pelo David Dastmalchian. O pessoal vai lembrar dele do Esquadrão Suicida. Vai estar na segunda temporada de One Piece.
Bolinha.
É, o
ele
Bolinha.
É o Bolinha.
Se vocês verem a cara dele, vocês vão saber quem é na hora.
Ele é o maluco do Homem-Formiga que fala
é,
do Baba Yaga também.
Ele tem cara de tonto. Ele tem cara...
Tem cara de maluco.
Cara de maluco.
E verdade. Aí o filme, ele me pegou porque ele funciona de uma forma muito interessante. Porque ele é tipo um documentário falso sobre um programa de TV dos anos 70. O David Dastmalchian faz um apresentador desses de talk show, tipo Jô Soares, Danilo Gentili, Jimmy Fallon e tal. E ele tá sofrendo com a audiência baixa e ele decide, na noite de Halloween... fazer um programa especial, assim, com magos, com ocultistas, com videntes e tal. E aí ele decide chamar uma menina que, supostamente, foi possuída por um demônio. Tem uma história bem obscura, assim, nesse sentido. E aí o programa vai pro caralho, porque começa a dar tudo errado, vem demônio de verdade e tal, assim, o programa vira um inferno.
Você mexe com o diabo,
então,
você,
é,
né?
Exatamente, mas é uma coisa tipo Bruxa de Blair, sabe? O filme, ele se apresenta como se fosse um documentário sobre as gravações perdidas, assim, tipo, o programa foi ao ar e você vê meio que as imagens, assim, de bastidores também. Então, ele não sai desse formato em nenhum momento, assim, o filme do começo ao fim... é a gravação do programa, como se você estivesse assistindo o programa mesmo, e ele é intercalado como se fossem os momentos assim de making-of, de bastidores. Então, esse formato já me pegou bastante, e a história dele é muito envolvente, é muito divertida, assim. Eu fiquei realmente encantado com o filme. O Gabriel não gostou, esse calhorda, mas...
Vai se lascar, eu adorei esse filme. Tá, adorei não, eu gostei. Não vou também
mas, assim,
me trair
sendo,
aqui só pra
sendo
te agradar.
Justo com o Gabriel, não é uma obra-prima do terror, não é tipo, sei lá, uma bruxa, um exorcista, não. É um filme legal, um filme divertido, um filme meio tela quente, assim, sessão super cine, sei lá. Mas eu gostei por conta...
Temperatura máxima.
Não, temperatura máxima não.
Não, temperatura máxima não
super
dá.
Super cine.
Foi meio que uma piada com o negócio que acontece no filme, que me pegou pelo menos.
Ah, tem... O cartaz é sobre isso.
O cartaz
do filme é meio
um
sobre isso.
Tá pegando fogo, bicho. Não, então, entrar um pouco no que o Pedro tá falando, eu gostei muito do filme, muito por isso, assim, a atmosfera de programa de auditório, em que eles são muito bons em construir essa atmosfera de assim, vai dar merda. E conforme o negócio vai ficando sinistro, você começa a sentir, tipo, mano, vai dar merda, sabe? E aí ele vai cozinhando, eu acho que ele fica muito bem. Só que aí ele me perde um pouco na reta final, que pra mim, na minha humilde opinião, ele não justifica toda a atmosfera que ele criou, sabe? Eu acho que ele preparou tudo tão bem que na hora de amarrar, ele mesmo não chegou no nível que ele estabeleceu, tá ligado? Mas assim, isso não torna o filme ruim, só não me pegou tanto quanto pegou o Pedro, que, meu Deus do céu, virou o defensor número um desse filme no mundo.
E não me arrependo, não me arrependo. Inclusive, gente, é um filme assim, é um filme de baixo orçamento, tem só um cenário mesmo. De ator conhecido pra valer, só tem o David Dasmalchian mesmo. Mas ele pega você justamente pela história e por essa maneira que é construído. O filme tá disponível na Netflix já. Ele é bem curtinho, acho que tem 1h30, 1h40 no máximo. Os ouvintes podem assistir aí nesse final de ano, vão ter uma sessão meio assustadorazinha pra encerrar esse
ano. Olha a recomendação de Pedrinho chegando na véspera de Natal. O Pedrinho assim, tá uma entrevista com o demônio, né?
Não, mas também quem acompanhou a loucura que foi a TV aberta nos anos 90 vai sentir até um pouco de nostalgia, porque é meio isso, assim. É apelação, é, sabe? É doideira.
Não, tipo,
é
muito
demônio na banheira. Demônio na banheira.
Só faltou. Lendas urbanas do Gugu, a enésima potência.
Total.
E já que estamos falando em desgraças, vamos para o meu destaque negativo do ano, né? Porque realmente é. O destaque positivo, ele é difícil de escolher, mas o destaque negativo também, eu pensei em muitas coisas. Se a Cakes me permitir uma menção honrosa, eu ia
não.
Falar...
Não! Ah. Então... Brincadeira, pode falar, caceta!
É porque é muito fácil você escolher como destaques negativos coisas que já estavam na cara que iam ser ruins, né? Tipo
cachorro morto, né, Pedro?
Cachorro morto, exato. É muito fácil, então eu não vou falar de Coringa, não vou falar de Acolyte. Meu destaque...
De Craven.
Você nem assistiu Craven,
Gabriel. Craven nem foi visto, o Craven passou reto. O melhor de coisa é isso, a gente nem notou.
Mas o meu destaque negativo do ano, e isso aí pode surpreender muita gente, porque acho que ninguém nem lembra que esse filme saiu esse ano, é um filme que se chama Argyle, o Super Espião. Alguém lembra?
Puta merda!
Nossa, saiu esse ano! Meu Deus!
Ah! Que é do
Henry. Exatamente, é um filme de ação.
Eita, do Henry. Vegeta, o Henry Cavill com as entradas do Vegeta.
Esse mesmo. Henry Cavill topé tudo. Uhum. Nossa, esse filme, meu Deus do céu.
Quem viu esse filme pra cabine foi você, Gui?
Fui eu.
Foi o Pedro.
Foi o Pedrinho. Ah,
eu vi esse filme profissionalmente. Mas era um filme que quando saiu o trailer, eu tava realmente interessado, porque ele é um filme do Matthew Vaughn, é o diretor de Kingsman. Então, no trailer tinha.
Kingsman só foi bom primeiro, tá?
Então, depois, mas ele, assim. Ele tinha toda essa... É, mas enfim...
mas teve um X-Men primeiro, aquela, tipo assim, dá pra você ter boa vontade.
Dá pra ir pra um filme desse cara com boa vontade.
Só que acho que acabou, né, boa vontade depois desse.
O trailer, ele prometia trazer toda essa ação divertida, assim, do Kingsman. E tinha um elenco do caralho. Tinha o Henry Cavill com um topete glorioso. Tinha Dua Lipa, John Cena, Samuel Jackson, Bryan Cranston. Um elenco da porra. Mas aí eu fui ver o filme na cabine, né? Fui ver profissionalmente, o Osso do Ofício.
Olha o Borderlands aí também. Olha elenco o Borderlands. Pedrinho, não quer dizer nada.
Ouvintes, a gente sofre por vocês. Não é só flores. Mas aí o filme, ele não convence como filme de ação, porque, sinceramente, eu não me empolguei em nenhuma das sequências de ação do filme. A história é bem bobinha. A história da a Bryce Dallas Howard, que é mais uma atriz famosa que tá no elenco, ela é uma escritora de ficção, que ela tem esse personagem que se chama Argyle, que é um super espião. E aí ela meio que entra na mira de uns vilões, assim, de uma conspiração internacional, porque as coisas que ela escreve de repente começam a se tornar realidade. Então ela vira um alvo de uma organização secreta internacional e tal. E aí tem todo esse rolê de espionagem, de conspiração, etc. Mas o filme, ele tem um plot twist, que eu não vou nem contar aqui, mas que é tão besta,
Nossa.
Que foi...
Eu quero saber quando a gravação parar.
O prego no caixão, assim, pra mim. O filme...
Pra vocês terem uma ideia, rapidinho, eu vou roubar agora e fazer uma menção honrosa em nome do Pedro, porque pra ele não citar o Armadilha do Shyamalan, pra citar qualquer outra coisa, é porque o bagulho é ruim.
Vocês estão todos me enrolando, falando um monte, soltando um monte de nome aí no meio, eu tô só observando, assim.
Não, mas é que vocês não viram o trauma do Pedro com o Armadilha, mano, de verdade, foi o bichinho foi machucado.
Eu fiquei transtornado.
Aí era o que eu falava, eu achei que ele ia puxar esse, mas pra ele achar um filme pior, é porque esse é triste
mesmo. É triste mesmo, gente. Então, Argyle Super Espião, pra mim, não bateu. Não bateu como filme de ação, não bateu como filme de espionagem. não bateu com nada, assim. Então, ainda pra piorar, tem uma coisa que pra mim pegou muito, porque sou muito fã de Beatles, e aí saiu ano passado a última música dos Beatles, Now and Then, que foi feita com gravação de Lennon e tal. E esse filme usa a música, só que ele usa a música num ponto de encher o saco. Então, ele ainda machucou a última música dos Beatles pra mim. Tem esse agravante pro Argyle. Então, obrigado, Sr. Matthew Vaughn. Eu gosto de Kingsman, mas eu não pretendo mais ver nenhum filme seu. Tem cena pós-crédito, inclusive. Eu vou denunciar aqui. Vou denunciar. Tô transtornado.
Meu
tem
Deus,
cena pós...
quebraram o Pedro.
tem cena pós-crédito, não só indicando continuação, como crossover com Kingsman. Esse filme nunca vai ser feito, se depender de mim.
Meu Deus. O Pedrinho pegando as tochas na mão nesse momento, indo na porta do estúdio.
Indo na porta do Matthew Vaughn.
Se derem sinal verde, ele pega um avião, vai lá e fala, não vai dar
certo. Eu pego o avião, vou lá.
Mas não vai.
Não, gente. E o Henry Cavill, coitado, já sofreu tanto ano passado, ainda por cima esse ano com filme desse, ninguém merece. Como disse o Deadpool, Henry Cavill merece respeito, tem que ser mais bem tratado.
Ele precisa de um agente melhor, vamos falar a verdade. Ele tinha que demitir o cara que arranja esses filmes pra ele, na moral, mano.
E com essa torrente de ódio eu encerro a minha parte aqui. Nesse...
Olha só essa energia boa pra véspera de Natal. A gente veio aqui bater um papo com vocês. Teve muita coisa boa, teve muito caos também. E eu sei que vocês, ouvintes do lado bunker, também gostam ali de uma pitadinha de caos da gente bater esse papo aqui. Então, acho que não tem forma melhor da gente encerrar esse programa do que desejando um Feliz Natal pra você que é de Natal. Se você não é de Natal, bom feriado, bom dia livre se você tiver. Se você vai trabalhar, sinto muito também, mas que você tenha um dia ok. Pelo menos não deve ter trânsito na rua, então você vai chegar rápido onde você precisa chegar. Mas mesmo para quem não comemora Natal, é uma época legal, eu acho, de você se reunir com a galera, com a família que você tem, com os amigos, com a família que você escolheu, não importa. Então... que seja um dia legal para os de Natal e os não de Natal. Gabe quer falar alguma coisa. Diga aí.
Eu quero falar, só lembrar que boa parte do nosso público ouve o Lado Bunker na academia, então se você foi malhar no dia de Natal, Feliz Natal aí, na esteira, entendeu?
O pobre do atendente da academia, né, tendo que abrir a academia pra tipo, uma pessoa usar ali.
Para os ouvintes do Bunker usarem,
para os ouvintes
então...
do Lado Bunker, estão lá na porta das academias, exigindo para entrar, mas ainda não vamos fazer, assim, o Feliz 2020. A despedida de 2024 completa, porque semana que vem tem programa também, ouvinte. Então pode ficar tranquilinho aí. Agradeço muito a todos vocês, todo mundo que encontrou a gente nos eventos ao longo desse ano, não só CCXP, mas BGS, Anime Friends, todos os ouvintes que vieram dar um abraço na gente. E assim, com esse clima de Pedrinho Pistola, falamos o melhor e o pior de 2024. E você, ouvinte, também nas nossas redes sociais, lá no nosso grupo do Telegram, coloque aí o que deixou o seu coração quentinho e o que deixou o seu coração feito uma pedra de gelo, igual ficou o do Pedrinho, coitado.
Pô, acho que nem a pedra que tá no rim do Pedro deixou ele tão puto quanto o Argyle.
Olha, o Pedrinho ganhou a pedra no rim por causa de filme ruim. O corpo dele manifestou, gente.
Manifestou.
A culpa é do Henrique.
Aqui que citou o nosso querido grupo do Telegram, eu queria só dizer que a gente tá muito, muito, muito perto de chegar nos 8 mil seguidores. Seria muito legal se a gente conseguisse
até o final. E a gente pediu de presente pra vocês até
exatamente.
O final de 2025. É o presente de vocês. Tragam colegas que não tem Telegram. É, põe aí pra mãe instalar. Fala, mãe, esse aqui você não desinstala, tá? Bota lá no celular dela. Vamos chegar, né?
Passa na academia, eu... galera. Chega na galera do supino e, ó, esse grupo é maneiro.
Esse grupo é maneiro. A gente é legal, a gente é divertido. Todos educados, cheirosos e muito queridos. Então é isso, ouvinte. Bora encerrar o Lado Bunker dessa semana e até semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.